Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Voltamos com o programa Vamos à Luta, que apresenta um bate-papo sobre cultura com os inigualáveis Elton Barros e Paulo Alma. Sem demora, começamos este bloco com o relato de nossa companheira de luta, Paula Gomes, ela que é produtora e distribuidora audiovisual, integrante da atual gestão da Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, além de conselheira municipal de cultura, substituta pelo audiovisual. Ela vai trazer informações sobre o que rolou na audiência pública promovida ontem pela Câmara Municipal de Curitiba. Marquinho, solta pra gente, por favor, o áudio dela.
Boa tarde a todas e todos, ouvintes do programa Vamos à Luta. Aqui quem fala é Paula Gomes, eu sou produtora audiovisual, faço parte da Olhar Distribuição, faço parte também da atual gestão da VEC e através dela também tenho uma participação representando a sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura, na cadeira do audiovisual, cadeira que divido com o Valdeliz Antunes, que é o conselheiro titular. Através dessa participação no Conselho, estou também participando do grupo de trabalho que está discutindo as ações em conjunto com a FCC e sociedade civil, ações para mitigar os efeitos da crise do Covid na área da cultura, em especial a Lei Aldir Blanc, né? Sobre a Lei Aldir Blanc, a gente tem aí uma lei que é sem precedentes, foi unanimidade nas duas casas legislativas federais, né? No Senado e na Câmara dos Deputados. E temos o desafio aí de colocar em prática e distribuir esses recursos que apesar de serem recursos que nunca antes a cultura viu, tão volumosos, a gente entende que são insuficientes para atender toda a comunidade, né? Então, a gente está aqui num super desafio de entender tudo isso. Dentro desses processos e dessas discussões, a gente chegou aí nessa articulação da audiência pública que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de Curitiba, e é sobre ela que a gente vai falar mais um pouco aqui. A gente teve ali diversos agentes, a gente teve representante dos povos indígenas, a gente teve representante da Associação de Cinema de Produtores de Audiovisual Negro, de Profissionais do Audiovisual Negro, da APAN, a gente teve representantes de músicos, do teatro, também do pessoal da arte de rua, e as falas de todo mundo é sempre no mesmo sentido, né, de trazer esse conceito amplo de cultura que vai além da belas artes, mas o entendimento de que a cultura são esses valores entranhados na nossa sociedade que são incalculáveis. E essa é uma discussão que não é de hoje, né? A gente está falando disso há 20 anos, né? Se a gente está falando que desde o primeiro mandato ali do presidente Lula, a gente teve o Gilberto Gil trazendo todos esses conceitos de cultura, não é nenhuma novidade para ninguém. E o que a gente percebe, tirando alguns vereadores, é que a grande parte deles parece estar escutando pela primeira vez esses conceitos. Sabe que a cultura faz parte mesmo da nossa construção enquanto sociedade, que ela está tão entranhada na nossa economia que é impossível a gente entender a economia sem entender a nossa cultura, e que a gente é uma fatia que representa esse mercado também. Trazer essa informação que somos 800 mil trabalhadores da cultura no Brasil, né? E para fins de comparação, a indústria automobilística ela gera 200 mil empregos, então a gente gera 4 vezes mais emprego que a indústria automobilística, e a gente tem muito menos espaço para falar sobre a nossa economia, né? Então é sobre isso que a gente está falando, sobre a nossa fatia nesse mercado, como que a gente quer entender a nossa sociedade como um todo, como que a gente quer partir para a nova geração da economia, que é a economia do conhecimento, né? Sobre essa cultura do conhecimento. E como a gente vai discutir em sociedade como investir os nossos recursos públicos. E aí a gente está falando de discutir se a gente quer 900 mil em edital e 1,3 milhões num painel de LED que está num passeio público fechado que ninguém pode ver. Será que a gente queria, enquanto sociedade, que esse painel de LED existisse nesse momento, ou será que a gente queria que esse 1 milhão e 300 mil reais tivesse revertido em mais verba para a gente dar suporte e dar enfim, condições de sobrevivência para os nossos artistas e fazedores de cultura, né? Enfim, trago essas provocações aqui, não só para os nossos ouvintes, mas também para toda a sociedade, né? Enfim, que a gente pense e discuta como que a gente quer investir os nossos recursos públicos, enfim. Acho que é sobre isso, né, que a gente está falando. A gente não está falando de esmola para artista, a gente está falando que nós somos fazedores de cultura, nós contribuímos para essa economia e a gente também quer ter o direito de opinar sobre como esse dinheiro é gasto, esse dinheiro público é gasto. Enfim, eu acho que é isso.
Agradecemos a Paula aí pela contribuição desse maravilhoso repasse, né? E eu aproveito já o ensejo para falar com o Elton Barr sobre isso. Qual que é o comentário que você tem sobre as palavras da nossa companheira, né? Sobre essa novidade que é a Lei Aldir Blanc, perdão, e o seu impacto na vida de todas e todos os fazedores de cultura do país, né?
Olha, Diego e Paulo, essa foi uma das maiores vitórias da classe e da sociedade civil organizada na área da cultura dos últimos tempos. Só para você ter uma ideia, esse é um desbloqueio do Fundo Nacional de Cultura. Esse dinheiro era um dinheiro que estava lá concentrado, que o governo Bolsonaro não ia soltar nunca, né? Para vocês terem uma ideia, o programa que mais teve repasse, que veio do Fundo Nacional de Cultura para os estados e municípios, que foi o programa Cultura Viva, que é um programa maravilhoso, também criado no governo do Lula, né, e sob a batuta do Gilberto Gil, ele repassou, em 10 anos de existência, 1,8 bilhões de reais. Né. O que nós estamos falando agora, né, é a liberação pelo Fundo Nacional para os fundos estaduais e para os fundos municipais de 3 bilhões de reais para a área da cultura. Né? Então é uma coisa muito maior. E assim, não é dinheiro novo, não é criado. Era questões que estavam represadas no Fundo de Cultura, né, e foi desbloqueada para atender de maneira diferente, né, por causa da emergência, né? Então foi uma vitória muito grande. Que, além de, só para lembrar, é bom, né, que isso foi da articulação da sociedade civil, passou pelo Congresso, né? Não foi uma medida oriunda do governo federal. Porque se dependesse do governo federal, isso não teria acontecido, né? Então houve na Câmara de Deputados, só os deputados do Novo votaram contra. E no Senado foi unanimidade, né, foi aprovado, e o Bolsonaro, por temer uma derrota fragorosa, nem vetou. Né? O que ele fez é postergar. Né? Ele tinha o tempo proveito, ele levou até o último dia para não vetar, né? E agora, ontem, foi assinado aí o decreto para liberar o dinheiro, né? Teremos 120 dias para esse dinheiro chegar aos municípios. Para você ter uma ideia, o impacto que isso teve, que cerca de 550 municípios que não tinham adesão ao Sistema Nacional de Cultura, sistema nacional esse que foi montado numa concepção revolucionária, né, no sentido de práticas e políticas públicas de cultura no Brasil, né? É o sistema que também veio da sociedade civil, né, e que diz que toda a cidade tem que ter o seu CPF, né? Tem que ter o conselho, tem que ter o planejamento, que é o plano, né? E tem que ter o financiamento, né? Que ou são fundos de cultura ou são programas de renúncia fiscal, né? Curitiba tem os dois, o Paraná tem os dois, né? Então isso vai no Paraná, por exemplo, era um dos estados com menor índice de adesão ao sistema nacional, porque municípios e estados aderem se eles querem. Em função da liberação do recurso, uma série de municípios do Paraná estão aderindo, né? Então, quando a gente esperava que o sistema nacional fosse naufragar, ele ganhou força em função dessas questões, Né? Então, acho que é a primeira mensagem de esperança. A segunda é, sim, agora o quê? O problema é que nós pegamos a cultura, a gestão da cultura, sucateada de norte a sul, né? Já falei do exemplo do Paraná, de Curitiba, mas assim é quase boa parte das cidades. Um grande problema que nós temos, boa parte dos gestores de cultura, Diego, principalmente das menores cidades, eles não têm, eles não são preparados, eles não têm a formação para trabalhar na gestão da cultura, que é diferente da gestão dos cursos. Claro que tem pessoas abnegadas, mas a grande maioria, né, é aquele que era do departamento de esportes que de repente foi lá para trabalhar com a cultura, ou era da educação, ou era do turismo, ou era da agricultura, né? Então tem muita gente que não sabe falar a língua, a linguagem, entende do negócio, né? Isso é para qualquer área, é terrível, né? Imagine a gente pegar alguém da educação e por lá um cara que não entende da educação, né? A gente nem precisa imaginar, né? É só lembrar do último ministro que a gente já vê como que a coisa dá, né? Então, mais ou menos isso que acontece na cultura. E o grande desafio agora é esse dinheiro que vem para os estados e municípios, que ele chegue naqueles que estão precisando, né? São pessoas e são instituições também. São salas de teatro, de cinema, né? Centros culturais e outros tantos que podem receber esse dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, meus camaradas, quem está ouvindo, que o Fundo Municipal de Cultura de Curitiba recebe em torno de 12 milhões. A previsão era de 12 milhões para esse ano. Né? O que vai vir para Curitiba, está previsto, né? A gente não sabe, mas está previsto para vir de Curitiba da lei emergencial, é quase os 12 milhões do Fundo Anual de Cultura, né? Que tem no ano o fundo Municipal de Cultura. Então, só que o problema é assim, nós vamos ter 4 meses para empregar o que geralmente se tem em 12, né? E tem uma série de coisas que quase muitos dos municípios dos estados não levaram a sério, né? Coisas que estavam previstas dentro do Sistema Nacional de Cultura, que de uma hora para outra vão ter que fazer. Como, por exemplo, o mapeamento e o cadastramento dos fazedores de cultura, né? Para a gente que quer chegar aos R$600 para as pessoas, a gente tem que saber quem, né? Isso tá previsto desde 2010, minha gente, desde 2010, né? A passo de tartaruga foi se fazendo as coisas, né? E boa parte dos entes públicos não estão preparados para isso, né? Então, claro, hoje o governo do estado lançou, já tinha um programa, já está disponibilizando para os municípios para você fazer esse cadastramento e tal, tal, tal. Mas assim, então tem muitas coisas que eram para ser feitas, que não foram feitas, que vamos ter que fazer em 120 dias. Esse é o desafio, né, de fazer isso. O problema é, depois desses 120 dias, o que, que nós vamos fazer. Esse aqui é que fica aí o debate.
Importante a gente pensar muito sobre isso, até porque é muito importante, né? E aproveitando a deixa também, o Paulo, que é um grande incentivador aí no CIT, eu conheço o trabalho dele, que traz essa discussão sobre as leis de incentivo para a galera que produz ali no bairro também, né? Para que elas também possam se inserir dentro disso. Eu queria saber dele como é que está sendo também a produção, como é que ele está produzindo, como é que está sendo essa pandemia, né? A produção dele, os projetos também em relação aí ao que ele vem fazendo, como é que ele está enxergando tudo isso e como que ele vê as coisas daqui para frente, né? Eu queria que ele explicasse um pouco para a gente, Paulo.
Até as minhas pinturas mesmo, né, que é uma questão mais pessoal e também que me mantém vivo, né? Eu estou conseguindo produzir porque tem alguns locais que foram fechados, como escolas, né? E nós fazemos alguns painéis para algumas escolas, temos parceria com algumas outras, e eu estou conseguindo produzir o meu trabalho. Mas assim, esse trabalho cultural dentro do bairro mesmo, ele ficou bem restrito, assim, nós não estamos conseguindo fazer muita coisa. O que nós fizemos no início da pandemia foi arrecadar, nós fizemos um foco que era arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoal, que era o que nós julgamos que as pessoas estavam recebendo menos, né? Que nem entra assim nessa questão assim de cultura entendida como arte, né? Entraria aí na cultura entendida como a vida do cidadão mesmo, né? Ele dentro da cultura utilizando produtos da cultura, né? Mas assim, porque nós tínhamos muito o foco de, por exemplo, nós temos um festival que ele é uma vez por ano, que é o Acima das Nuvens. O ano passado ele ocorreu, né? Ele tem 2 anos já que ele está acontecendo. Agora nós não sabemos o que vai acontecer, né? Se nesse ano nós conseguimos aplicar ele novamente, se a gente não consegue. E o nosso forte mesmo é oficina para jovens, né? Jovens, adolescentes e adultos. O objetivo dessas oficinas, elas são dar uma ferramenta para esse jovem, né? Até vendo que esse jovem ele precisa disso, e o Elton está numa ponta, eu estou na outra. Isso é bem interessante de pensar, né? Que ele está acompanhando tudo isso da Lei Aldir Blanc, e eu estou aqui nessa outra ponta. Então eu acredito que o jovem, ele precisa, o jovem, adolescente, adulto, ele precisa ter ferramentas. Então, se a ferramenta dele é saber fazer uma serigrafia, saber colar um lambe, desenvolver um lambe, criar um cartaz, uma mensagem, aí nós desenvolvemos várias coisas. Nós tivemos, antes da pandemia, aula de fotografia. Nós focamos muito também a ideia de que você fotografia, você também faz com o celular, no sentido de que você pode aplicar algumas coisas da fotografia artística no celular mesmo. Só que a pessoa que pega o celular, ela não sabe disso. Não sabe mesmo, né? Você ouvinte que está me escutando, você não sabe. Por exemplo, você pode colocar o celular no chão para bater uma foto. Você pode inclinar ele no chão. Então tem tantas coisas, né, que são baratas, que são fáceis de fazer, que nós chamamos algumas de baixa tecnologia. Claro que o celular não é baixa tecnologia, mas, por exemplo, a serigrafia é baixa tecnologia, né? O lambe-lambe é baixa tecnologia. E ele, assim, no mundo da cultura e também do diálogo com a rua, né, no diálogo com as pessoas, eles são ferramentas maravilhosas, né, que você pode ajudar uma comunidade a se compreender também, né? Porque até, veja que interessante, nós tivemos uma oficina de cartazes aqui para depois desenvolver uns lambes aqui na minha casa. A maioria ou todos falaram de política. Falaram sobre questões da mulher, falaram sobre questões do racismo, do que estava acontecendo após tudo isso, após eleições presidenciais. E não é uma coisa que nós falamos assim, não, você vai fazer lambe porque você tem que ser de guerrilha. Não, não é essa a questão. Você vai aprender a fazer um lambe-lambe, vai aprender a colocar uma boa mensagem, mas o que você vai fazer com isso, isso é responsabilidade tua. É, se você quer se espelhar em bons exemplos, maravilhoso. Mas nós não criamos essa ideia de que todo mundo vai estar lutando, que nem os Panteras Negras, né, com o punho fechado. Nem todos vão, mas eles vão ter uma ferramenta. Eles não vão poder dizer que passaram pela vida e não chegaram a conhecer coisas que não são a internet, por exemplo, né? Nós estamos numa situação onde as pessoas conhecem coisas, e essas coisas elas vêm só pela internet. Mas outro problema é que as pessoas conhecem as coisas pela internet, mas elas não produzem essas coisas. Isso é interessante, porque você assiste o YouTube, mas você não produz aquilo que você assiste no YouTube. Você não constrói um aviãozinho que você viu lá produzindo, daí você enlouquece, começa a ver aviãozinho no Pinterest, e começa a ver aviãozinho no Instagram, mas você não produz o teu aviãozinho. E se o teu filho vê você produzindo aviãozinho, numa dessa, um avião de madeira, um avião de isopor, numa dessa ele pode despertar para outras questões, né? Pode querer estudar aviação, é isso que é interessante na cultura. Então você começa com um aviãozinho e você vai desenvolvendo até você chegar em outra coisa, né? A cultura, ela é tudo, né, no planeta. Ela é o que fez o ser humano, né? É o que fez essa mão aqui, né, que tem 5 dedos, e que fez ela ter o polegar opositor, que fez nós segurarmos ferramentas. Então a nossa ideia é muito essa mesmo, né, de você fazer oficinas, né, e a Lei Aldir Blanc acredito que vai ajudar a gente, né, ou outras pessoas, né, muitas pessoas, a fazer essas oficinas. E esses adolescentes, jovens, adultos, eu estou falando neles, não estou colocando as crianças, porque o nosso foco não é a criança, né? Mas que essas pessoas e também crianças possam estar exercendo esse direito de mexer com tecnologia, desde baixa tecnologia até tecnologia de ponta, né? É isso.
Bacana, bacana. É isso aí, gente. A luta ela não para, né? Mas a gente dá um tempinho aqui, né, para fazer um intervalo e a gente continua daqui a pouco aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas no seu dial. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.